Reunião de ensino. Curitiba, 1º de julho de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: o novo nascimento e a vida eterna. 18º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Estamos aí no capítulo 3 do Evangelho de João. Vimos aí um pouco sobre o novo nascimento na reunião passada. Mas queria dizer para os irmãos que este capítulo da Bíblia é um capítulo central da Bíblia. Este é realmente o capítulo que revela o plano de Deus. E aqui João pôs por ordem, ele começa a falar do novo nascimento. Jesus não ensina nada ao velho homem. O velho homem não aprende nada. Deus não vai aperfeiçoar o velho homem. Deus veio através de Jesus Cristo para estabelecer uma nova raça segundo a sua imagem e sua semelhança, através de Cristo. Então nós precisamos, se nós olhássemos somente os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, teríamos a impressão de que Jesus Cristo teria vindo melhorar a vida humana. Mas Jesus não veio melhorar a vida humana. Quando olhamos o livro de João, nós vemos o Senhor Jesus falando algo muito sério para uma pessoa que consideremos assim, era um bom religioso, uma pessoa realmente religiosa, um principal entre os judeus, e ele era um fariseu. Fariseu quer dizer uma pessoa consagrada, é uma pessoa que guarda a lei, uma pessoa realmente que não é qualquer religioso. Um fariseu era uma pessoa realmente de grande consideração entre o povo judeu. Mas a questão é que não adianta ser religioso, ser fariseu, ser isto ou aquilo. Paulo fala que o importante é ser uma nova criatura, ser um novo homem. E esse novo homem, ele veio do céu, é Jesus Cristo. Por isso que é necessário nascer de novo. Então nós vemos aqui que Jesus falou isso mesmo a todos aqueles que tinham a lei como sua justificação. E se justificavam pela lei e se gloriavam na carne. E quanto mais para nós, que nem lei tínhamos. Nós nem tínhamos, éramos fora da lei. Mas todos os homens, com lei ou sem lei, precisam nascer de novo. Uns perecem sem lei e outros perecem com lei, porque não têm a vida eterna. Então, o maior milagre para a humanidade é o novo nascimento. Este é o maior milagre que Jesus trouxe para a humanidade. O novo nascimento, uma nova vida. Muitos leprosos foram curados. Mas quem importa ser curado se não for uma nova criatura? De que vale ser curado? De que vale ser liberto do poder das trevas, mas não ser uma nova criatura? De nada adianta. Uma vez, eu expulsei demônios de uma mulher, que continuou o seu caminho e não seguiu a Jesus. Não nasceu de novo. Ela continuou o seu caminho neste mundo. Os leprosos, 9 leprosos continuaram o seu caminho. Um voltou da glória a Deus. Então, irmãos, olha, esse capítulo aqui, ele é central. Ele começa mostrando realmente a origem da vida eterna, como ela se processa em nós, como vamos experimentar. É pelo novo nascimento. Esse novo nascimento, para ficar mais um pouco mais claro, o que é o novo nascimento? É o nascimento do Espírito, você vai ver no verso 8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O velho homem nunca verá o reino de Deus. E o velho homem nunca entrará no reino de Deus também. O velho homem nunca experimentará a vida eterna. Mas o novo homem, ele dá um salto para a vida eterna. Quando ele realmente crê no Senhor Jesus. O Senhor Jesus fala, aqui é o próprio Senhor Jesus introduzindo a questão do novo nascimento e introduzindo a questão da vida eterna. E aqui o Senhor fala do novo nascimento e o Senhor fala também do que ocorre com o velho homem. Nós temos, através de Cristo, o novo nascimento, temos a vida do Senhor, mas para realmente experimentarmos isso, nós devemos passar por uma fé realmente numa obra que Jesus consumou na cruz, conforme ele diz no versículo 13 aí. 13 e 14. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui o Senhor está mostrando realmente o processo que vai realmente trazer a entrada nossa numa nova vida. Nós perdemos uma e ganhamos outra. Quando Jesus diz que como Moisés levantou a serpente no deserto, isso significa que em todos os homens sem Cristo, há ali a imagem da serpente. Por essa razão que a obra da cruz é realmente representada lá no deserto, quando Moisés levanta aquela serpente numa cruz para que todos olhassem para ela e fossem curados. Eles olhavam para aquele lugar onde estava aquela serpente naquela haste e eram curados. A fé era isto, era olhar para lá. Hoje nós olhamos para a obra da redenção e podemos ser curados. Podemos ser sarados. Deixamos de perecer. Considere-se que morrer no deserto era perecer, porque tinha sido mordido pela serpente. Então, quando foi mordido pela serpente, o Senhor mandou fazer uma serpente de metal, está lá em Números 21, colocou naquela cruz, no deserto, e aí deu um mandamento, todo que olhar para lá será curado. Não vai perecer. Porque se alguém, o veneno da serpente era tão potente que não dava tempo de você, por exemplo, tentar se arrastar até chegar lá. É o mesmo que tentar se salvar fazendo boas obras, se esforçando para se salvar. Como Deus é maravilhoso, a graça é maravilhosa. Não há esforço nenhum. Olhe para a obra da cruz. Creia-lhe. Você será uma nova criatura. Por isso que o Filho do Homem foi levantado como aquela serpente, significando que levou no seu corpo aquela natureza de serpente que nós tínhamos. Olha, irmãos, um homem não convertido, o velho homem, ele não tem nada de aparência de Deus. Ele tem mais aparência com a serpente. É astuto, é maligno, o coração dele é mau, perverso. Ele tem coisas terríveis, semelhantes ao que é a serpente. Diz a palavra que a serpente era a mais astuta de todos os animais. Não é assim o homem sem Deus? Ele é o mais astuto de toda a criação. É o homem. Mas graças a Deus, por Jesus Cristo, que nos incluiu na sua cruz. Então aqui o Senhor, Ele fala do novo nascimento. Esse novo nascimento traz para dentro de nós a vida eterna, traz a visão do reino de Deus, traz a entrada no reino de Deus. Muitos perguntam, por exemplo, se é diferente o que Jesus coloca no versículo 3, que diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E se é diferente concernente ao versículo 5, que diz: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ver e entrar. As duas coisas são simultâneas. Nasceu de novo, vê e entra. Não tem como alguém que nasceu de novo ficar fora do reino. Não tem como alguém que nasceu de novo não conseguir enxergar o reino de Deus. Quando ele abre seus olhos, é o Senhor que abre e mostra. Se o maior milagre de nascer de novo, uma criança quando nasce perfeita com todos os sentidos. Não é verdade? A única coisa que ela precisa é desenvolver os sentidos. Mas ela já nasceu perfeita. Seus olhos são perfeitos. Sua boca perfeita. Seus órgãos são perfeitos. Tudo é perfeito, mas é pequenininho. E neste mesmo capítulo, o Senhor nos ensina como crescer em vida eterna. O último versículo, depois vem o testemunho de João Batista e vem o conselho de João Batista. Qual é o conselho de João Batista? Está aí no verso 30. O que diz aí no verso 30? É necessário que ele cresça e eu diminua. Aí está o princípio de crescimento para a vida eterna. Quem é a vida eterna? Jesus Cristo é a vida eterna. O livro de João foi escrito só para dizer que Jesus Cristo é a vida eterna. Você vai ver ele escrevendo sobre vida no livro inteiro. E quando chega no final, ele diz assim: estes sinais foram escritos, né, muitos outros sinais, né, poderiam ser escritos, mas estes, como diz em João 20, verso 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhais vida em seu nome. Então vamos ler. O novo nascimento é isso, é a inclusão de nós no reino de Deus, mas de uma maneira nova, somos novas criaturas. O verso 8 vai dizer que nós somos guiados pelo Espírito. Isso você vai encontrar em Romanos 8:14. Quando você nasce de novo, você é uma nova criatura, você é um filho de Deus. 8:14 nos diz, de Romanos: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque nasceu de novo é filho de Deus. Quem nasceu do alto é filho de Deus. Quem nasceu de baixo é filho de Adão. Amém? Quem nasceu da terra é terreno. Quem nasceu do céu é celestial. Então, quem nasceu da terra é filho de Adão. Quem nasceu de cima é filho de Deus. Isso já é explicado no capítulo 1, verso 12. Que não nasceram da vontade da carne, nem do varão, mas de Deus. Também, o novo nascimento é regeneração e renovação. Está em Tito 3:5. Não temos mais um espírito envelhecido, temos um espírito renovado. Por isso que quando nos convertemos, nascemos de novo, nós viramos um fogo, né? Aquilo fica realmente ardendo dentro de nós. Uma novidade de vida. É a renovação do Espírito Santo, Tito 3:5. Isto é importante, porque isso é doutrina do Senhor. Mas tem que se tornar uma experiência viva. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. O Espírito Santo é primordial na nossa vida. Ele traz o novo nascimento, ele traz a santificação, traz o crescimento espiritual, ele traz a glorificação de Cristo em nós. Ele vai preparar a noiva trazendo as riquezas insondáveis de Cristo revelada nessa noiva. Por isso que lá nos Salmos diz que as vestes da noiva são tecidas com ouro, são toda bordada. Porque significando isso, a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem uma agulha que ele vai bordando na nossa vida, mas nós vamos sentindo sempre um... Né? Dá uma cutucada para cá, outra para cá. Tem um ponto que não foi bem alinhavado, dá uma cutucada. Opa! O Espírito Santo pode usar algumas agulhas, né? Ele usa a palavra, especialmente como agulha, mas ele usa também as circunstâncias. Às vezes um irmão que nos cutuca, outro e tal. A gente não entende no momento, mas é a obra do Espírito Santo preparando nossa veste de noiva. Graças a Deus. Né? Então o Espírito Santo, ele fará toda a obra, porque ele está em parceria com Jesus. Está nos preparando. Então ele traz regeneração e renovação. Nós estávamos no mundo com uma mente envelhecendo, arcaica, já estava envelhecendo, no processo de envelhecimento. O homem interior também estava em processo de envelhecimento, hoje não. O interior se renova e o exterior vai envelhecendo. O interior diz que se renova de dia em dia. A obra do Espírito Santo continua. Sem o Espírito Santo, nós não temos aquela vivacidade dia a dia para louvar, para glorificar o Senhor, para servir o Senhor. não temos a disposição, também não temos o caráter de Cristo se não temos a comunhão com o Espírito Santo. A vida eterna traz tanta coisa maravilhosa do céu para nós, porque a vida eterna é o próprio Deus. Também diz ali que nós fomos a lavagem da regeneração. Também há a ação da palavra de Deus em 1 Pedro 1:23. Nós precisamos conhecer muito bem isto para poder realmente discernir se uma pessoa realmente é filho de Deus ou não é um filho de Deus ainda. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Quer ver pessoas regeneradas? Pregue a palavra. Se você não pregar, não vai haver pessoa regenerada. O Espírito Santo usa realmente algum vaso que tem amor pela palavra e que realmente ele anuncia ardentemente a palavra do Senhor. Não importa se ele está atrás de um púlpito ou se está diante de um público de 50 mil pessoas ou se está diante de uma pessoa. A palavra tem o mesmo poder pregada para 50 mil pessoas como pregada para uma pessoa. É por isso que não despreze o público pequeno. Deus fará uma grande obra com coisas pequenas. Esta é a obra do Espírito Santo, que usa a palavra. A palavra é a semente incorruptível que você pode lançar no coração dos homens. Lance no coração do teu filho esta palavra, que no seu tempo ela germinará. Quando o filho passar por uma situação, uma circunstância, aquela palavra irá germinar. Por isso, não deixe de plantar a semente incorruptível no coração dos teus filhos. É por isso que o Senhor Jesus falou: ensina o menino no caminho que ele deve andar. Plante no coração dos filhos a palavra da verdade, a semente incorruptível. Se cada família plantar, terão uma futura família abençoada. E terão lares constituídos pelos filhos, lares abençoados. Faça isso. Olha, o milagre que nos trouxe a natureza da vida eterna é o novo nascimento. Agora nós somos filhos de Deus, ainda em Romanos capítulo 8, verso 15 a 17. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Amém? Olha, ao mesmo tempo, quando você nasce de novo por obra do Espírito Santo, quando nós ouvimos o Espírito Santo e realmente ele opera a obra de novo nascimento, ele está preparando um vaso de habitação. Porque após o novo nascimento, quem habita em nós? O Espírito Santo. E é por isso que nós, naquele momento, somos cheios do Espírito Santo. E aí você sai falando para todo mundo sobre a redenção, sobre a salvação, porque há dentro de você aquele que realmente convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito Santo. E ele é aquele que nos leva a uma adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. Ou quer dizer, paizinho. Abba Pai, paizinho. Ou papai. Né? Aí o verso 16 diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Os irmãos viram? A adoção de filhos. O Espírito Santo já dá um testemunho dessa adoção. Ele testifica que somos filhos de Deus. Aquele que nasceu de novo, ele mesmo tem o testemunho dentro dele. Ele tem certeza que é uma nova criatura. Ele tem certeza que não é uma pessoa deste mundo mais. Ele é um novo homem. Porque ele tem desejo de Deus. O nascido de novo não tem desejo do mundo. Não tem desejo de pecar. Por isso que João falou, se pecarmos, quer dizer, uma possibilidade remota, se. Mas ele não tem desejo de ficar pecando. Ele não se inclina para isto. É uma nova criatura. Nós já vimos o 14, ali onde Jesus fala que seria levantado. A vida do novo homem. O que é a vida do novo homem? É o verso 16. Este é o versículo central da Bíblia, que está num capítulo central. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, esse nele é uma inclusão nele mesmo, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora também, para quem é nova criatura, não há nenhuma condenação. Não é mesmo? Aí diz aqui, porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja o que Jesus está falando. Quem não crê já está condenado. O velho homem já está condenado. A pessoa que nasce neste mundo já está morta em delitos e pecados. Se não nascer de novo, vai continuar morta. E os mortos serão condenados. Os vivos não. Graças a Deus. Deus, Jesus falando ali com os religiosos, ele disse, olha, Deus é Deus de vivos e não de mortos. E a palavra diz que todos aqueles que estão neste mundo estão mortos em delitos e pecados. E o salário do pecado é a morte, então por isso já está condenado. Se ele não crê, ele já está condenado, ele não vai ser condenado. Mas a salvação dele é crer no Filho de Deus que foi entregue na cruz. Aí ele pode receber a regeneração e a renovação do Espírito Santo. Porque se ele vai crer, significa que ele vai ver e ouvir sobre a obra da redenção. E aí o Espírito Santo tem a oportunidade de te regenerar quando você ouvir. Quando ouve, aí crê, o Espírito Santo opera. Mas o desprezo pela palavra de Deus mantém a pessoa na condenação. O rejeitar o Espírito Santo mantém ela na condenação. Então, a vida do homem está expressada aqui em João 3,16. Vida eterna. A vida eterna, nós sabemos que não é nada mais do que a vida cristã. O que é a vida cristã? É a vida eterna. E o que é a vida eterna? É a vida de Deus mesmo. 1 João, João diz isto. Primeira carta do apóstolo João, ele diz: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram ou apalparam da palavra da vida, porque a vida foi manifestada e nós a vimos e testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. A vida eterna que estava com o Pai e foi manifestada. Você vê que Jesus aqui, no capítulo 3 de João, ele introduz a vida eterna aqui. Temos o novo nascimento, experimentamos a vida eterna em uma escala pequena, porque somos meninos ainda. Mas o que é o princípio? O princípio de morrer para si mesmo vai nos fazendo crescer em conhecimento da vida eterna. Vamos alcançando uma estatura da vida eterna. A vida eterna é progressiva na nossa vida. Porque também a vida eterna, ela é um conhecimento, e esse conhecimento é progressivo. João 17,3 diz que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí é um conhecimento progressivo, você está crescendo em vida pelo conhecimento de Deus. Olha, devemos conhecer a Deus porque Ele é nosso Pai. Quantos não conhecem o Pai? As pessoas não conhecem a intenção de um pai, não conhecem a intenção de Deus. Então não seria normal não conhecer a Deus sendo filho de Deus. É necessário. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Também aí nós temos, em João 3, nós temos a menção de Jesus sobre, ele fala da salvação, condenação, e depois ele fala da luz, verso 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, essa luz novamente, digamos, é Jesus Cristo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando você nasce de novo, você se torna um filho da luz. E todas as tuas obras serão de conformidade com a luz. São de conformidade com a verdade. Porque ele diz aqui, verso 21... Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que é a luz? O que é viver na luz? É viver em Deus. Tudo que fazemos são feitos em Deus. Nós não fazemos nada fora de Deus. Sem mim nada podeis fazer, é o que Jesus fala em João 15. Isso é andar na luz. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Temos comunhão se andarmos na luz. Quem é a luz? Deus é a luz. Quando nós andamos na carne, já não temos comunhão uns com os outros. A carne faz a igreja se dividir, se faccionar. Mas quando nós estamos na luz, na luz há unidade. E essa luz é o Senhor mesmo. É Deus mesmo. Então, ao nascer de novo, nós somos filho da luz. E ao permanecer na natureza antiga, somos condenados, já permanecemos em condenação. Agora vamos ler o testemunho de João Batista, em sequência. Irmão, é muito importante crescer em vida eterna. Para isso você vai precisar de uma entrega a Deus. Você sabe que você nasceu de novo, não é deste mundo. Então por que tu gastas tanto tempo com este mundo? Por que tu gasta e ocupa-se tanto com isto? Se o teu reino é de cima, se o teu Deus realmente é um Deus que não te introduziu neste mundo para você viver deste mundo. João mesmo diz na sua carta, para que por Ele vivamos, por Ele, Jesus Cristo, vivamos. Depois disso, verso 22 aí de João 3, depois disso foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judeia e estava ali com eles e batizava. Ora, João batizava também em Enon, junto a Salim, porque havia ali muitas águas e vinham ali e eram batizados. Porque ainda João não tinha sido lançado na prisão. Houve então uma questão entre os discípulos de João e um judeu acerca da purificação. E foram ter com João e disseram-lhe, Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tu deste testemunho, ei-lo batizando, e todos vão ter com ele. João respondeu e disse, o homem não pode receber coisa alguma, se lhe não for dada do céu. Aqui João mostra a soberania do céu. Ninguém recebe nada neste mundo, se não receber de Deus. O oxigênio pelo qual respiramos vem de Deus. Tudo vem de Deus. A terra vem de Deus. Havia uma contenda entre os ateus e alguns cientistas ateus. Então eles queriam dizer que o homem pode criar. Mas primeira coisa, se o homem quer criar, primeiro ele tem que ter seus materiais. Ele não poderá, ele diz assim, bom, esse carro eu criei, essas coisas aqui eu criei, mas que material ele usou? Ele usou o material do Criador, então não é uma criação. O homem não pode criar nada. Satanás não pode criar nada. Deus é luz. Satanás não é nenhum fósforo. Nós temos que glorificar nosso Deus. Tudo é de Deus. Tudo Deus que provê. A soberania do céu aí. Temos que ter realmente toda boa dádiva. Foi lido na reunião passada, alguém leu aqui. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das Luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Tudo vem dEle. O dom pela qual estou pregando veio dEle. A salvação veio dEle. A vida eterna veio dEle. Tudo veio dEle. Todas as coisas. Teus olhos verde ou azul veio dEle. Olho castanho em caramelo, sei lá. Tudo veio dEle. Ele te formou no ventre da tua mãe. Paulo disse, eu fui chamado, eu fui escolhido desde o ventre da minha mãe. Você foi escolhido desde o ventre da tua mãe. Tudo estava ali amorosamente cuidado. Todas as coisas estavam sendo cuidadas. O Senhor fez. Tudo. O homem não recebe nada se não for de Deus. Vós mesmos sois testemunhas de que disse, verso 28, eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João Batista, aquele dom, tinha uma duração aquele dom. Mas o dador do dom nunca tem duração. Ele recebeu de Deus, mas o dom passa. Mas o doador do dom nunca passa. Graças a Deus. Aí ele diz, verso 29, aquele que tem a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo que lhe assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do esposo. Assim, pois já essa minha alegria está cumprida. Ele estava dizendo, o meu ministério está cumprido. Acabou o dom, chegou o final do dom. Permanecem três coisas, a fé, a esperança e o amor. O maior destas é o amor. Some o dom da profecia, some o dom de línguas, some toda a fé. Permanece o amor. Permanece Jesus Cristo. Amém? Aí ele diz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Se nós não agasalharmos esse conselho no nosso coração, que o Espírito Santo deixou aqui, nós não crescemos em vida eterna. Porque crescer em vida eterna é Cristo crescendo em nós. É necessário que Ele cresça e que eu diminua. É necessário que Ele cresça e o dom diminua. Qual é o fim do dom pastoral na igreja? Quando Cristo for formado em vós. Paulo disse, sofro dores de parto, sinto dores de parto, até que, tem um até que Cristo seja formado em vós. Mas como vai processar isso? Você tem que descobrir a necessidade de diminuir e ele crescer. É necessário, descubra a necessidade de diminuir e de Cristo crescer. Isso é uma necessidade. Esse é o verso 30. Coloca lá no teu guarda-roupa, sei lá, na frente do espelho, para todo dia você ver esse versículo. Escrito bem grande, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Escreva. E de preferência fala, Espírito Santo, escreva nas tábuas de carne do meu coração. Amém? E por certo já está escrito. Continuando agora, verso 31. Aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Todos os dons, todos os apóstolos, todos os profetas, todos aqueles mestres, enfim, todos vieram da terra. O dom veio do céu, mas ele veio da terra. Mas aquele que vem exatamente lá de cima, que ele mesmo diz, veja o verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Esse é sobre todos. Porque todos nós, todos aqueles que são corpo de Cristo, vieram da terra. Todos os dons foram dados por Deus, mas eles têm um fim. Aqui João está dizendo da superioridade de Cristo mesmo, que é maior do que todos os dons. Amém? Ele é maior. Ele diz que quem tem a esposa é o esposo, mas ele, como profeta, era apenas um presente ali para a esposa. Não vai se alegrar com o presente, vai se alegrar com o marido. Então, aquele que vem de cima é sobre todos, aquele que vem da terra é da terra e fala da terra, aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica, e ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aceitemos o testemunho do Senhor, então, confirmando que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida. O Pai ama o Filho e todas as coisas entregou nas suas mãos. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Quem não crê não tem visão, não verá a vida. O princípio de ter a visão aberta realmente é crer no Filho de Deus, que veio de cima. Aí nós temos a visão celestial. O Senhor fala, nós cremos e vemos. Ele fala isso para Marta e Maria, né? Especialmente para Marta. Crês e verás a glória de Deus. A experiência com a vida eterna é uma experiência sobrenatural da fé. E a vida eterna é algo excelente. É a dádiva de Deus, da graça, é o dom da graça de Deus. É o que fala. E a vida eterna é Jesus Cristo como dom de vida para nós. Como realmente é maravilhoso a vida de Deus. Homens passaram por este mundo, foram atribulados, foram tentados, foram perseguidos, mas nunca esmoreceram, porque uma vida poderosa dentro deles os levou a continuar sempre. Eles nunca foram vencidos pelo mundo, porque a vida de Deus é poderosa em todas as áreas da nossa vida. Ela é poderosa contra os infernos, ela é poderosa contra qualquer potestade, qualquer principado, qualquer hoste da maldade. Romanos 8 termina com uma apologia sobre o amor de Deus, porque o amor de Deus vem com a vida eterna. Ele faz uma apologia. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada nos separa. Não há coisa que separa nenhum, qualquer criatura, disse ele. Primeiro ele vai discorrendo que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados por seu decreto, verso 28 de Romanos 8. Verso 31, o que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Pergunto, nós sabemos o que está dizendo esse versículo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Irmão, se Deus é por nós, não tem nada neste universo que será contra nós. Nada. Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aqui está o segredo da oração segundo a vontade de Deus. Vida eterna é uma vida de oração também, irmãos. Como não nos dará com ele todas as coisas? Você está nele, primeiro você pediu ele, esta é a oração mais importante. Esta é a oração chave mestra de todas as orações. Peça a ele e com ele você tem todas as outras coisas. É com ele, não sem ele. O segredo da oração é nunca pedir nada, é só pedir ele mesmo. Já foi contado até por muitos pregadores a história de que tinha um fazendeiro muito rico, que ele tinha um filho e um mordomo. E aí, quando ele estava para morrer, fez o testamento. E no testamento ele colocou: eu deixo tudo para o meu mordomo. E numa cláusula lá no final disse: meu filho terá a oportunidade de fazer uma única escolha. E o que ele escolher será dele. E aí o pai morreu, foi sepultado. O advogado chegou com o testamento, apresentou ao filho, e o filho leu todo o testamento e ficou nervoso e disse: meu pai não deixou nada para mim, só me deu o direito de escolher uma coisa. E aí o advogado chegou no seu ouvido e disse: você pode escolher o mordomo. Se você escolher o mordomo, você vai ter todas as coisas. É isso que esse versículo está nos ensinando. Peça o herdeiro de todas as coisas. Peça Jesus Cristo. Peça Ele. Todo dia: Senhor, eu quero mais de Ti. Escreva lá, é necessário que Tu cresças em mim, Senhor. É assim que crescemos para a vida eterna, irmãos. Não vamos ficar pobres, crentes pobrezinhos. Foram salvos esses crentinhos miseráveis, coitadinhos, né? Até o ímpio fala lá, você resmungando: pô, já estou há tantos anos trabalhando nessa empresa, não ganho aumento, e papapá, chorando. Até o ímpio está falando para o crente assim: você não tem fé no teu Deus? É para enfiar a cabeça no buraco, né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Nesse tempo, Deus está falando para falsos profetas através da mula, através de um asno. O asno se chama jornalistas, meios de comunicação, outras pessoas influentes na sociedade que estão falando para falsos profetas, porque eles não estão ouvindo a voz de Deus. E eles não estão se dando conta, até que a mula vai espremê-los no muro, como espremeu a perna de Balaão que buscava dinheiro. Espremeu a perna dele, e aí ele bateu na mula. E é o que está acontecendo: os falsos estão batendo nas mulas, e não sabem que é Deus falando para eles se arrependerem da ganância. Continuando aqui, 33. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem os justifica. É seguro estar em Deus, é seguro, muito seguro. Quem os condenará, pois Cristo é quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Olha aí. Quem nos condenará? Há um Cristo que foi morto e ressuscitou, e que agora está lá no santuário, está perante Deus e intercede por nós. Aí o diabo vai lá e diz: ó, ele pecou. Aí Jesus se apresenta diante de Deus: sim, ele pecou, mas eu o justifiquei. Eu morri na cruz por ele. Jesus está intercedendo por nós. Quando o diabo intenta fazer qualquer coisa contra nós vivemos naquela consciência de que o diabo faz qualquer coisa contra nós a qualquer momento que ele quiser. Não é verdade. Jesus sabe de todos os movimentos do diabo. E ele está lá perante Deus. O diabo só fará se o Senhor que morreu por você permitir. Se ele não permitir, é porque ele te ama muito e a misericórdia dele está sobre você. Por isso, realmente, o Senhor é maravilhoso. Continuando, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia? Ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Por quê? Porque Ele nos fez ser uma nova criatura. Não pode reverter isso para mais. Deixar de ser nova criatura é impossível. Uma obra de Deus eterna, nasceu de novo, é nova criatura, é um homem de Deus celestial, é uma mulher de Deus. Esta fé que nós devemos ter e glorificar o Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos dar graça ao Senhor.